De outro lado, eu quero dizer a Vossa Excelência a minha posição pessoal com relação ao PNE. Precisa ser aprovado urgentemente, nós estamos aguardando, e eu considero que a discussão e o debate sobre 7, 8, 9 ou 10% do PIB, ela poderia ser substituída por um comprometimento político do governo de ir aumentando na medida da necessidade, e não estabelecer isso como regra para 10 anos inteiros, porque nós não sabemos quanto será a arrecadação, nós não sabemos quanto serão as despesas nessa área, e eu considero que a negociação política que o governo pode fazer com o Congresso e com as entidades de classe resolveria esse problema diante de um comprometimento político e governamental de atender as demandas na medida da necessidade. O fato é que sem PNE é difícil a gente conduzir tanto o Ministério como as secretarias de Estado e principalmente as secretarias municipais. Não tem sincronia nas ações, cada um está fazendo o que acha melhor, o que acha importante e o que acha devido. Portanto, enquanto nós ficamos discutindo se é 7, 8 ou 10, cada Estado fica fazendo a sua moda e a sua maneira. E os efeitos lá na frente serão muito prejudiciais pela falta de sintonia e de sincronia entre as ações. Essa é uma opinião pessoal e eu quero me colocar à disposição para ajudar naquilo que for necessário. Veja, ministro, Vossa Excelência falou aqui da necessidade de empresas participarem da formação e da alfabetização de alunos. Eu quero citar a Vossa Excelência que eu tenho um projeto de lei apresentado aqui por conta de um fato. Um empresário do Rio Grande do Sul foi notificado pelo INSS a ponto de comprometer quase um mês inteiro do seu orçamento anual por ter pago faculdade para seus funcionários. E sabe por quê? Porque o INSS entende que pagar faculdade para funcionário é uma forma de salário indireto, deve pagar fundo de garantia, INSS e todos os direitos trabalhistas sobre aquele valor. Isso é impraticável, ministro. O senhor tem que se posicionar dentro do governo, no âmbito do Ministério da Previdência, no âmbito do Ministério da Fazenda, porque se um empregador quer financiar a aula, o estudo de um empregado seu, seja no ensino médio, seja no ensino superior, na escola privada, porque não, a escola privada só funciona mediante autorização do setor público, deve poder fazê-lo sem que isso lhe cause novas despesas e maiores despesas que desmotivem aquela prática. Nós temos é que permitir que todos façam educação. Se alguém tem condição de pagar o ensino do seu filho na escola particular, que o faça, porque aí a escola pública terá mais um espaço para um outro que precisa dela. Nós não podemos criar esse mecanismo de é mais caro para quem paga, é mais barato ou de outra forma é custeado pelo governo para quem não pode pagar. Nós temos que deixar a coisa andar livremente. Eu tenho um projeto nesse sentido e queria lhe informar disso. Quero dar minha opinião sobre piso nacional. Eu fui secretário da Educação de Santa Catarina e o meu estado foi um dos 5 estados autores daquela ADIM que contestou a lei federal que instituiu os pisos nacional de salários. Mas nós não entramos com a ADIM por causa do piso, nós entramos com a ADIM por causa da hora atividade, que no meu estado exigiria a contratação de mais 7 mil professores. E se num estado do país a hora atividade precisa ser de 33%, porque lá a realidade social, a realidade econômica, a realidade geográfica é uma, no meu estado em Santa Catarina não precisa de 33%. Eu fui secretário 2 vezes e fui eu que instituí a hora atividade em Santa Catarina quando fui secretário do governador Wilson Kleinbe. Por isso, no governo do governador Luiz Henrique, nós entramos com a ADIM. Por quê? Porque não havia a reivindicação de hora atividade, havia a reivindicação de salário melhor, ou de remuneração melhor. Cada estado tem que ter, no meu ponto de vista, a liberdade para estabelecer determinadas condições de trabalho. Então, quando se fala em piso nacional hoje, ministro, é difícil administrar porque os prefeitos pressionam. Mas eu vou lhe contar um fato. O município de Imbituba, em Santa Catarina, um município muito conhecido pela beleza de suas praias e tudo mais, ele tem uma folha de pagamento de professor aposentado de um professor. Um. Não dois. Um. Porque todos os professores daquele município no passado eram CLTistas. E hoje ele tem professores efetivos no âmbito do município que recebem muito mais do que os professores do estado, porque o prefeito tem 25% para gastar e não paga nada de aposentadoria. Enquanto no estado de Santa Catarina nós temos 50% da folha do magistério para inativos e outros 50% para ativos. Vossa Excelência, sem dúvida, iria para a história do país se analisasse e encontrasse uma solução que permitisse que o dinheiro da educação, os 25%, fossem todos gastos só para professor efetivo e para a manutenção da educação, tirando fora o ônus da conta dos inativos, que hoje impacta a conta da educação na maioria dos estados e na maioria dos municípios brasileiros. Eu não sei. O Brasil tem que pagar essa conta. E não um município sim e um não, porque aquele município é mais velho e optou pelo regime da estabilidade do estatutário há mais tempo, enquanto o outro fazia isso por modelo de CLT. Ou um estado tinha muito professor contratado em caráter temporário, o outro tinha muitos contratados, poucos contratados em caráter efetivo. Quer dizer, a conta não fecha. A conta do inativo pesa sempre sobre as costas do ativo. E o ativo é que deve ser bem remunerado. O inativo tem direitos que devem ser preservados, mas o ativo tem que ser bem remunerado. Eu diria, Vossa Excelência, que essa é, no meu ponto de vista, a questão crucial para nós resolvermos o problema do piso e poder adotar ele sem problema. Aliás, em Santa Catarina ele está adotado. Pediria, Vossa Excelência, só como duas últimas questões. Primeiro, eu já disse aqui na comissão, e eu tenho conhecimento do assunto, até por razões de ordem pessoal. As nossas universidades, sejam públicas ou privadas, não estão cumprindo nem os dias letivos e nem as horas-aula. Eu quero que todos saiam dessa sala e vão e compareçam a uma universidade, pública ou privada, sexta-feira, 9:30 da noite, para ver quem é que está lá estudando. E a aula só termina 10:20, 10:40. Há necessidade de uma campanha para que se aproveite melhor a estrutura, o tempo de todos os professores e das escolas, em todos os níveis, para que todos estudem mais, porque senão a gente aumenta o número de dias letivos, mas não completa a carga horária de qualquer forma. E por fim, ministro, Vossa Excelência precisa ver, e eu não ouvi na sua manifestação, e rever a questão da alimentação escolar. Eu não tenho a informação atualizada, mas o último número que eu tive foi de 30 centavos por aluno dia. Eu não sei em todos os estados como isso pode ser compreendido. Mas eu tenho certeza que nos estados do sul do país, por exemplo, 30 centavos é um valor que não consegue suportar uma merenda ou uma alimentação escolar adequada e suficiente para o aluno que precisa dela. Então, acho que era necessário se rever esse valor e estabelecer uma correção, porque ficou muito tempo sem corrigir. Depois corrigiu. Agora não sei se o 30 centavos é antes ou é depois. Mas eu pediria a Vossa Excelência que também incluísse nas suas prioridades, nas suas preocupações, esse assunto. Muito obrigado.
Senador Paulo Bauer, primeiro eu quero responder com a mesma elegância que o caráter republicano que esse país precisa para tratar a educação. É inegável que o governo Fernando Henrique Cardoso contribuiu para a educação. Inegável. Ampliou o acesso. O Fundeb foi uma... Fundeb. O Fundef, na época, hoje Fundef, o Fundef foi, eu estava aqui no Congresso, foi uma decisão muito importante que deu lugar hoje a um avanço, que é o Fundeb, mas começou com o Fundef, e era um avanço. Nós temos, e muitos outros temas que nós podemos discutir, evidente que tem divergência, um quer mais isso, outro quer mais aquilo, mas há espaço para um grande, se não um consenso, uma grande convergência em torno da educação. E o sistema federativo permite respeitar as especificidades, as diversidades, as opções pedagógicas, as culturas regionais. Então, eu por exemplo, um exemplo dos avanços, as diretrizes curriculares. Nós concluímos agora um trabalho extenso do Conselho Nacional de Educação, todas as diretrizes curriculares do Brasil. Só foi completada agora, mas começou naquele processo. Avaliação. Começou lá e foi e avançou muito, porque a avaliação é fundamental para a gente saber qual é o resultado do processo, para ter orientação pedagógica, para selecionar, enfim. E, às vezes, comparando, você melhora. Então, são contribuições muito importantes. Por exemplo, a ampliação dos institutos federais, eu acho que era uma coisa que era necessária. O governo Lula veio e resolveu, o ProUni, o ReUni. Tem outras questões que deram um salto no governo Lula, absolutamente inquestionável. Mas nós temos que ter o debate, eu diria, mais positivo, mais construtivo nessa área para que realmente os alunos, que são os estudantes e as futuras gerações, possam ter bons resultados. Evitar ao máximo a partidarização e apequenar essa discussão. Segundo comentário que eu queria dizer, assim, apesar de todas as contribuições dos governos anteriores, o nosso atraso histórico é muito grande. Quando Harvard foi criado em 1648, A América Espanhola já tinha 13 universidades na América Latina. 13. O Brasil não tinha nenhuma. Nós só tivemos a primeira em 1922. Isso dá o tamanho do atraso histórico que nós tivemos. 1922, comparando com o Harvard, que é 1648, que é um atraso muito significativo, e nós temos, portanto, que fazer muito mais em menos tempo para poder reverter essa dificuldade. Em relação aos empresários e à educação, à formação dos seus profissionais técnicos, qualificados, seus trabalhadores, de participar da formação, eu tenho total simpatia por essa tese e tenho um instrumento novo que é preciso ser divulgado, que é o FIES. Quer dizer, o empresário pode pegar o financiamento do FIES para a formação profissionalizante dos trabalhadores com que a Bolsa Empresa que nós colocamos lá, a Bolsa Trabalhador. Ele vai poder pegar o financiamento com juros de 3,4% ao ano, sem correção da inflação, desde que seja direcionado à formação profissional, Sistema S e outros programas. Então, nós temos novos instrumentos muito avançados para estabelecer essa parceria e acelerar o processo educacional no Brasil. Então, é uma linha de crédito, eu diria, excepcional nessa direção. Sobre o livro didático. De fato, nós não tínhamos uma regulamentação objetiva, mas em 27 de janeiro de 2010 foi estabelecido o decreto 7.084, sem prejuízo da discussão da lei, que eu não conheço. O seu projeto, se aprovado por unanimidade, é bastante significativo. E está estabelecido três, diria, princípios fundamentais nesse decreto. Primeiro, o programa ocorre a cada 3 anos. Então, você lança os editais com 3 anos de antecedência para estabelecer a programação livre didático. Não ter atropelo, não ter urgências, emergências, para ter tempo e fazer as coisas bem feitas. Segundo, a avaliação pedagógica é feita pelas instituições de ensino superior, pelas universidades públicas, que, com seus professores e eventualmente, especialistas que são convidados. Portanto, não é o MEC nem os funcionários do MEC, são as universidades que fazem a avaliação das obras. Terceiro, os princípios são princípios que eu diria absolutamente fundamentais, respeito à legislação, às diretrizes e normas gerais da educação brasileira, observância dos princípios éticos necessários à construção da cidadania e ao convívio social republicano, coerência e atualização da abordagem teórico-metodológica, correção e atualização de conceitos, informações e procedimentos, adequação e a pertinência das orientações prestadas ao professor, adequação da estrutura editorial e do projeto gráfico. Então, tem princípios claros de como é que isso é. 3 anos de antecedência, quem faz as universidades a avaliação, a escolha e os princípios que orientam. E, por último, o MEC sugere coleções ou o professor ou a escola faz a opção pelo livro didático desde que não seja da mesma editora. Ele só não pode fazer da mesma editora. Ele tem a coleção para exatamente ter, não ter qualquer dirigismo comercial no processo pedagógico. E a escolha é da rede, não é do MEC. O MEC não impõe livro didático a quem quer que seja. Ele faz um guia das opções que permite que toda essa pluralidade do processo pedagógico no país continental como o Brasil seja respeitado e seja encaminhado. Por último, em relação à jornada, eu acho que é uma bela lembrança que foi aqui colocada. Nós temos, quero aqui até dizer publicamente a importância, uma parceria com a Abert, que nos permite fazer comerciais sobre educação, desde que o caráter seja republicano e política educacional, para divulgar os programas, fazer campanhas, etc. Eu me comprometo a pensar uma campanha em torno disso, né? Vamos aproveitar integralmente a hora de aula, né? A aula tem começo até o fim, usar o melhor possível esse tempo, porque é isso que quer dizer, os jovens, talvez a ideia de quem estuda escolhe o que vai ser na vida, né? Quem não estuda pode ser escolhido ou não. E estudando o tempo inteiro que você tem o direito de optar, é um direito seu, use esse direito, tal, fazer uma campanha chamando a atenção para a necessidade de estudar o tempo integral. Em relação à merenda escolar, nós tivemos uma evolução importante, saímos de 13 centavos para 30 centavos, é a suplementação que a União faz, e para a educação, mais educação em tempo integral, nós temos uma complementação de mais 90 centavos. Porque a jornada aumenta. Então, nós já estamos indo para 30 mil escolas. Então, nós estamos dando mais 90 centavos para ampliando a jornada integral, e é uma evolução, mas, de qualquer forma, nós vamos analisar, dentro da situação orçamentária, a possibilidade de tratar. Agora, qual foi a providência que nós tomamos também? Nós informatizamos toda a merenda. A partir do mês de março, nós vamos saber exatamente quem comprou o quê e quanto pagou. Porque não é só um problema de valor, é um problema também de eficiência no gasto, de qual é o padrão de alimentação que as crianças estão tendo. E aí, tendo essas informações, nós vamos poder começar um diálogo com a rede no sentido de estabelecer um padrão que seja um padrão de eficiência no gasto da merenda. Porque tem desperdício, tem serviços terceirizados que claramente estão comprovadamente abusando e desviando o recurso da finalidade que deveria ser definida. Então, ao informatizar o sistema, nós vamos ter mais transparência e saber exatamente o que está chegando na sala de aula e a que valor está chegando. Ministro, isso permitiu uma reflexão e uma discussão sobre como é que a gente pode aprimorar a merenda escolar no Brasil.
Só uma sugestão. Eu acho que vale a pena, sobre esse tema, ver 5 municípios onde essa descentralização deu certo e 5 onde não foi implantado. O senhor mesmo fazer uma conversa com os gestores, porque assim, o número de municípios, e eu tenho viajado a alguns estados e consultado disso, que estão realmente praticando o que se deseja, é muito pequeno ainda. Então, eu acho que vale a pena esse diálogo para entender das regras atuais, como é que está funcionando lá na prática.
Nós precisamos, evidentemente, sempre de uma opção, aumentar a eficiência na gestão dos recursos e ajudar e fazer uma parceria com os municípios, especialmente, para que essa compra de alimentos seja a mais eficiente possível. E temos também o PAA, que é aquele programa de aquisição de alimentos, que fortalece a economia regional, a agricultura familiar, que é muito importante para a economia do município. Quer dizer, o poder de compra do Estado gera emprego para a agricultura familiar, gera para as cooperativas e fortalece a agricultura local. Então, nós precisamos analisar, nós precisamos saber qual é a extensão, nós precisamos fazer qual é a extensão desse programa, se está acontecendo, aonde está acontecendo, se está acontecendo de forma correta. Então, nós estamos iniciando um trabalho de informatização para termos online esses dados ao longo do próximo período e, em cima disso, fazer um estudo para aprimorar a qualidade da merenda escolar.
Nós temos 12 senadores inscritos. Vamos prosseguir com 4 blocos de 3 senadores. Nesse bloco, senador Cássio Cunha Lima, Eduardo Suplicy e Lidice da Mata. Com a palavra, senador Cássio Cunha Lima.
Senhor presidente, senador Requião, senador Paulo Bauer, ministro Aloysio Mercadante, permito-me cumprimentar todos os demais senadores e senadoras aqui presentes, assim como saudar o secretário executivo, Henrique Paim, e ao cumprimentá-lo, saúdo todos os demais colaboradores do ministro no MEC, ao tempo em que, de forma mais sucinta possível, eu gostaria, primeiro, ministro, de felicitá-lo pela exposição objetiva, lúcida, extremamente eloquente e que nos traz ânimo, claro, no que diz respeito a vencer desafios que o Brasil enfrenta no campo da educação. Contudo, e esta não é uma responsabilidade de Vossa Excelência, claro, eu acredito que nós continuaremos enxugando o gelo. O Brasil tem um modelo federativo mitigado e não será, permita-me, data máxima vênia, com o MEC desenhando escolas, no aspecto arquitetônico inclusive, para o Brasil inteiro, que este nosso país continental vai resolver os seus desafios. Portanto, roda, eu tenho que voltar ao tema da concentração de recursos sob o controle da União, que não é um fenômeno de agora, deste governo, é uma constatação que o Brasil observa ao longo das últimas décadas, que vai aos poucos produzindo, desculpa a força da expressão, um monstrengo, que não tem capacidade de não apenas resolver os problemas de forma efetiva no campo da educação, como tem se mostrado ineficaz também na saúde, na segurança pública e em várias outras políticas públicas que o Brasil necessita. Portanto, feito a ressalva sempre primeira que realizo nas minhas intervenções, seja aqui nesta comissão ou mesmo no plenário, o nosso país terá que se encontrar em algum momento com esse debate, com essa discussão. Não me parece racional, não me parece lógico que num país da nossa dimensão, o Ministério da Educação tenha que executar políticas de distribuição de transporte escolar, por exemplo. Que o Ministério da Educação esteja incumbido de cuidar de merenda escolar no que diz respeito à alocação dos recursos. Portanto, feita essa crítica primeira, e de forma um tanto quanto genérica, empírica, mas eu acredito que ela foi devidamente compreendida,